seus representantes.
Justiça. Câmara aprova projeto que reduz penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e por golpe de Estado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Por 291 votos favoráveis e 148 contrários, em uma sessão que entrou pela madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal para reduzir as penas dos condenados por golpe de Estado e pela depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de reduzir penas, a proposta diminui o tempo de cumprimento em regime fechado e permite que o tempo cumprido em regime domiciliar seja contabilizado para redução da pena, no caso de trabalho ou atividades como leitura, o que hoje não é consensual nos tribunais. A alteração feita no Código Penal estabelece que as penas para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, não podem ser somadas, como aconteceu no caso dos presos condenados pelo 8 de janeiro. Hoje, a pena para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é de 4 a 8 anos de prisão. Já para golpe de Estado é de 4 a 12 anos. O texto aprovado determina que apenas uma das penas, a maior, pode ser aplicada para os condenados. A proposta também prevê que as penas para esses crimes, quando praticados em contexto de multidão, como ocorreu na depredação das sedes dos três poderes, serão reduzidas de 1 a 2 terços. A única condição é que o condenado não tenha financiado o ato ou exercido o papel de liderança. O projeto prevê ainda que pessoas condenadas à prisão terão direito à progressão para regime aberto ou semiaberto quando cumprirem um sexto da pena. O texto estabelece exceções para crimes praticados com violência ou se o condenado for reincidente. Nesses casos, o tempo na cadeia para ter direito à progressão é de 20% a 70% da pena. O projeto original, apresentado pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, previa anistia para os condenados pelo 8 de janeiro. O texto foi alterado pelo relator, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Ele disse que consultou juristas renomados e líderes dos diversos partidos para apresentar uma proposta que pacifique o país.
Esse projeto não é um gesto de esquecimento, é um gesto de reconciliação. É o reconhecimento de que o país não pode viver eternamente prisioneiro do seu passado recente. A justiça existe para corrigir, não para perpetuar divisões. Estamos propondo um caminho de equilíbrio, de dosimetria, de humanidade. Um caminho que devolva à nação o direito de respirar um novo tempo.
Deputados aliados do governo criticaram a proposta. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que a redução das penas fragiliza a democracia.
Nós também não podemos aceitar que aqueles que ousam atacar a nossa, ainda que frágil, democracia, sejam anistiados ou tenham sua pena reduzida. E não estamos falando daqueles que nem sabiam direito o que estavam fazendo. Estamos falando de Bolsonaro, da alta cúpula das Forças Armadas, que num marco histórico foram julgados e condenados e serão presos em breve, sem anistia.
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, defenderam o projeto. Um deles foi o deputado Gilvan, da Federal, do PL do Espírito Santo.
Hoje, com os novos deputados, podemos fazer história, libertar os inocentes do 8 de janeiro, não houve golpe algum. Libertar Jair Messias Bolsonaro, não cometeu crime algum. Libertar o general Heleno Braga Neto, tirar essa condenação absurda do delegado Ramagem. O delegado Anderson Torres, a mesma coisa. Condenados à prisão por um golpe que não existiu. Isso é um absurdo.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que o projeto fere a Constituição.
Eu quero aqui me solidarizar com as famílias de mortos desaparecidos políticos, que nesse momento, assistindo essa sessão, deve estar com profunda dor, porque é a dor de quem assiste. Essa turma que apoia tortura, assassinato e ditadura tem uma vitória neste plenário para proteger, defender, reduzir pena e perdoar os que golpeiam a democracia, que golpeiam a Constituição brasileira, num julgamento ainda em curso. Vocês venderam a democracia por um acordo eleitoral, o que é vergonhoso.
O projeto que altera artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal para reduzir as penas dos condenados por golpe de Estado seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissões.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, solicita a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o Banco Master. Ele acredita que a CPI vai expor as articulações que, segundo ele, sustentaram negócios imorais e pressionaram instituições como o Banco Central.
O deputado ressalta que operações bilionárias sem lastro configuram o maior crime financeiro da história recente do país. Rodrigo Hollenberg insiste que o Brasil tem o direito de saber como os fatos ocorreram e reforça o pedido aos colegas parlamentares a assinarem a instalação da CPI.
Direitos Humanos.
Projeto de Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, obriga órgãos públicos a oferecerem acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva, com intérpretes de Libras ou tecnologias assistivas. A medida vale especialmente para saúde, educação, segurança, assistência social e atendimento ao cidadão.
A proposta de Beto Pereira prevê a capacitação de servidores, uso de aplicativos de tradução e campanhas educativas. O objetivo, segundo o deputado, é assegurar atendimento digno e inclusivo e o pleno exercício da cidadania por pessoas com deficiência auditiva.
Política.
Após desobstrução do plenário, Hugo Mota classifica a ocupação da mesa por deputado como desrespeito à democracia. O repórter Marcelo Larcher tem as informações.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, desrespeitou a casa e a democracia ao ocupar a cadeira de presidente no plenário. Glauber Braga se recusou a deixar a cadeira e foi retirado pela Polícia Legislativa, o que provocou a suspensão da sessão e grande debate no plenário. O presidente da Câmara diz que sua obrigação é proteger a democracia de gestos autoritários e classificou a atitude de Glauber Braga como intimidação disfarçada de ato político.
A cadeira da presidência não pertence a mim. Ela pertence à República, pertence à democracia, pertence ao povo brasileiro. E nenhum parlamentar está autorizado a transformá-la em instrumento de intimidação, espetáculo ou desordem. O extremismo testa a democracia todos os dias. Todos os dias a democracia precisa ser defendida. É isso que estou fazendo. É isso que continuarei a fazer. Porque nenhum deputado é maior do que esta casa.
Glauber Braga justificou a atitude como protesto por ter sido pautada a votação do processo que pede a cassação de seu mandato por quebra de decoro parlamentar. Ele foi acusado pelo Partido Novo de ter expulsado da Câmara em abril do ano passado, com empurrões e chutes, um integrante do movimento Brasil Livre. Glauber Braga alegou que o manifestante ofendeu sua mãe.
Eu vou ficar aqui calmamente, com toda a tranquilidade, exercendo o meu legítimo direito político de não aceitar como fato consumado uma anistia para um conjunto de golpistas, diminuição de pena para Bolsonaro de 2 anos, mantendo os direitos políticos de Eduardo Bolsonaro e gerando, para mim que fiz esse enfrentamento, 8 anos de ineligibilidade. Ah, não é por mim. É por muita gente que está acompanhando essa sessão nesse momento e sabe que não é razoável essa ofensiva golpista que estão tentando impor.
A ação para desobstruir a mesa diretora dividiu o plenário, com críticas de deputados do PSOL, do PT e do PDT, que tentaram evitar a retirada de Glauber Braga. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a operação.
Nada justifica o uso de força, nada justifica agressão física, nada justifica a gente evacuar um plenário, tirar a imprensa, colocar policial, nada justifica fazer farofa e festa e lacração com imagens em rede social. Isso é vergonha para o Brasil, isso é vergonha para o parlamento.
O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defendeu a ação da Polícia Legislativa.
Os deputados, como representantes do povo brasileiro, atuam para promover o bem geral do povo brasileiro. A conduta do deputado Glauber, ao causar tumulto propositadamente para impedir a apreciação de uma matéria, constitui uma tentativa de embaraçar o livre exercício do poder.
Hugo Mota afirmou que seguiu rigorosamente os protocolos de segurança e o regimento interno da Câmara e justificou a medida com base em ato da mesa que prevê que o ingresso, a circulação e a permanência nos edifícios da Câmara dos Deputados estão sujeitos à interrupção ou suspensão por questões de segurança. Ele diz que determinou também a apuração de todo e qualquer excesso cometido contra a cobertura da imprensa. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Votação.
O O plenário da Câmara está reunido nesta quarta-feira para analisar três itens previstos na pauta de votações. Os deputados podem votar o projeto de lei complementar que retira despesas temporárias com educação e saúde do limite de gastos previsto no novo arcabouço fiscal.
Também deve ser votada a representação contra a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, apresentada pela mesa diretora da Câmara em razão de condenação criminal transitada em julgado.
Os parlamentares começaram há pouco a analisar o primeiro item da pauta, que é a representação de autoria do Partido Novo contra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Você ouve Rádio Colmeia Limitada. 105,9. CYG 275, canal 290. Cascavel, Paraná. Colmeia FM.
Meu amigo é Carla Curtis, me ensina a estrada até o céu. Carla Curtis,
meu amigo é
Carla Curtis, me ensina a estrada até o céu. Meu coração é teu abrigo. Eu quero ser o seu amigo. Meu coração é teu abrigo. Eu quero estar pra sempre contigo. Carla Curtis, meu amigo é Curtis, me ensina a estrada até o céu. Carla Curtis, meu amigo é.
Meu amigo é.
Carla Curtis, me ensina a estrada até o
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Olá, de volta pela TV Imaculada, programa Respostas. Com muita alegria, eu, Padre Adriano, na apresentação, aqui por meio desta TV, este canal de comunicação, aliás, essa rede de comunicação que evangeliza, que nos traz esperança, que nos informa. Aqui pela TV Imaculada, nós estamos falando de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, canal 15.1, TV aberta também 15.1, Belo Horizonte. E depois a gente chega também pela parabólica para todos os cantos e recantos deste imenso país. E você pode participar do nosso programa por meio de um telefone que a gente sempre está disponibilizando, 67993470532, porque este é um programa interativo. E falando da estrutura do programa, a gente já avisa vocês que nós temos dois momentos divididos em três blocos. O primeiro bloco, nós nos dedicamos sobre um tema da atualidade e sempre na perspectiva do pensamento da igreja. O que a igreja pensa necessariamente e como ela se pronunciou oficialmente sobre esse tema. E aí a gente segue o raciocínio, tentando ser fiel ao pensamento da igreja. Depois, o segundo e terceiro bloco do programa, nós nos dedicamos propriamente à procura, ao caminho de resposta das perguntas que nos são enviadas. E nós vamos agora então já para o nosso trabalho, iniciando o primeiro bloco, refletindo, passamos já ao segundo capítulo do documento que estamos estudando, decreto do Concílio Vaticano II, onde nós passamos a refletir sobre a prática do ecumenismo. Então vamos proceder agora com a leitura onde a igreja se exprime oficialmente por meio deste texto conciliar e na sequência nós retomamos com a reflexão. Prática do ecumenismo. A renovação da igreja, sua importância e necessidade. Toda a renovação da igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. Esta é, sem dúvida, a razão do movimento para a unidade. A igreja peregrina é chamada por Cristo a essa reforma perene. Assim, como instituição humana e terrena, a igreja necessita perpetuamente dessa reforma. Assim, se em vista das circunstâncias das coisas e dos tempos houve deficiências, quer na moral, quer na disciplina eclesiástica, quer também no modo de enunciar a doutrina, modo que deve cuidadosamente distinguir-se do próprio depósito da fé, tudo seja reta e devidamente restaurado no momento oportuno. Esta renovação tem, por isso, grande importância ecumênica. Ela já é efetuada em várias esferas da Igreja. Tais são os movimentos bíblico e litúrgico, a pregação da Palavra de Deus e a catequese, o apostolado dos leigos e as novas formas de vida religiosa, a espiritualidade do matrimônio, a doutrina e a atividade da Igreja no campo social. Tudo isto deve ser tido como penhor e auspício, que felizmente prognosticam os futuros progressos do ecumenismo. Decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo. Como nós havíamos dito no programa passado, o documento da Igreja nos deixa muito claro que a tarefa ecumênica, o trabalho ecumênico, é um trabalho de toda a Igreja. A restauração da unidade, da união, como dizia já no número 5, número anterior que nós refletimos, falava que isso vale para toda a Igreja, sejam os fiéis, sejam os pastores. E aqui, de modo muito especial, o documento também nos alertava, já no número 5, que essa tarefa afeta cada um em particular. De acordo também com a vocação, de acordo com a responsabilidade do seu engajamento, vamos assim dizer, na Igreja. Também não escapam as investigações teológicas e até mesmo históricas. É uma tarefa de todos na Igreja. E aí é interessante perceber que o movimento ecumênico é parte integrante do processo perene de renovação da Igreja. Repito, o movimento ecumênico é parte inerente ao processo de renovação da Igreja. Há uma importância fundamental, porque o documento começa dizendo aquilo que já se ouviu da patrística, lá do início do cristianismo. A igreja é sempre reformanda. Isso significa que a igreja, exatamente por causa da sua dimensão humana, porque ela é um mistério constituído de uma realidade humana, constituído de uma realidade divina. Mas nesse processo de humanidade, como peregrina, a igreja se vê sempre necessitada de reforma, de transformação, de renovação. E é interessante que os grandes reformadores da igreja, em certo sentido, são os próprios santos. Porque quando a renovação deve levar a igreja a atingir a meta, a contínua conversão dos membros da igreja, devem facilitar o processo de reconhecimento do sinal que a igreja é de Cristo. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos na busca da vivência, na fidelidade à própria vocação, mais nós nos veremos dentro deste contínuo processo de renovação. Desse processo de renovação, gente, faz parte o movimento ecumênico. Então, nós podemos dizer que a razão pela qual o movimento da unidade acontece, e ele tem que acontecer de forma perene, a razão última é porque a igreja está procurando atingir sua vocação. E ela tem que ser fiel à sua vocação. Não é um processo de renovação baseado em critérios meramente humanos, mas é uma renovação evangélica que faz com que a igreja se torne cada vez mais expressão direta do rosto, esplendor do rosto de Cristo, seu divino esposo. Então, a igreja peregrina, já porque está nesta dimensão peregrina, é chamada por Cristo a essa reforma perene. É uma reforma perene, chamo a atenção aqui do documento. Como instituição humana, então, nós podemos dizer, humana e terrena, para usar o termo que o documento aponta, a igreja necessita perpetuamente dessa reforma. Aí, tendo em vista que o olhar histórico vai perceber que as causas das divisões não fazem parte do Espírito de Deus, por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito da unidade. Essa é uma tarefa própria do próprio Deus. Então, a divisão é fruto do nosso pecado. É fruto da deformação do rosto da igreja. Por quê? Porque são frutos dos nossos pecados, das contingências históricas, que infelizmente a gente olha para a história e não dá para dizer que nós fomos sempre fiéis à nossa vocação última. E aí o documento não esconde que, em vista das circunstâncias das coisas e dos tempos, houve deficiências. Quer na moral, quer na disciplina eclesiástica, quer também no próprio modo de ensinar a doutrina. É sério isso que o documento está dizendo agora. Vai dizer que estas divisões não são só causadas por um elemento externo. Vocês estão vendo que bonito isso? É um meia-culpa da igreja. Parte do processo de divisão dos cristãos é responsabilidade nossa, sim, senhores. Então, a gente precisa estar muito atento aqui sobre a responsabilidade da divisão. Não é obra de Deus, primeiro. É fruto da nossa não fidelidade, da nossa não correspondência a viver a vocação que é própria da igreja. Não há, do ponto de vista da unidade plena, algo que corresponda à vontade de Deus. O movimento ecumênico, sim, corresponde à vontade de Deus, porque restaura essa unidade, porque reconstrói as pontes causadas pelo nosso pecado, pelas nossas deficiências. E aí a igreja está fazendo meia-culpa, porque é muito fácil ficar dizendo: ah, é culpa dos protestantes, é culpa do mundo reformado. É também. Mas também precisamos dar a mão à palmatória. Ser capaz de reconhecer que nesse processo, infelizmente, o pecado humano apareceu e demonstrou sua força. E aqui a gente tem que entender que a igreja está distinguindo a forma de ensinar a doutrina do depósito da fé em si. Vocês entenderam a diferença? Uma coisa é, como é que a igreja transmite o depósito da fé? Outra coisa é o depósito. Aqui nós estamos falando da interpretação. É óbvio que o magistério, quando se pronuncia, conta com a assistência do Espírito para que não transmita algo que seja nocivo à nossa compreensão da fé. Mas podemos dizer que tendências dentro da igreja, se forçadas por uma espécie de algoritmo ideológico interno, nós podemos pegar uma parte da revelação e bater tanto naquela tecla que a gente aos poucos perde a dimensão do todo. É o que eu digo para vocês. É o que eu digo para os estudantes de teologia. Vocês não estão aqui para defenderem linhas de interpretação e de hermenêutica dentro da fé. Mas vocês estão aqui para acessar o depósito buscando uma formação integral. Não escolhas parciais, porque por vezes nós começamos a fazer aquilo que a gente faz com a Sagrada Escritura. É uma pinça. Eu pinço da Sagrada Escritura aquilo que me interessa, aquilo que confirma o meu viés ideológico. Já falei tantas vezes disso, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir, é para cansá-los mesmo. Porque esse é o problema atual da igreja. É? E muitos padres caíram nisso. É por vezes visão de uma linha de pensamento. Eu não sou defensor nem de progressismo, nem de conservadorismo. O depósito da fé tem horas que vai pedir a nossa dimensão social da fé. Tem horas que vai pedir para nós, olha, o Espírito chama a vida. O Espírito não faz da igreja um museu. A tradição é viva. Porém, nós não podemos dar passos maiores do que a perna e dizer também, agora tudo que é novo é bom. Como outro preconceito também é perigoso. Ah, tudo que é antigo é perigoso, não serve. Cuidado! A igreja sabe distinguir, sabe reconhecer que errou na história. Mas o depósito da fé permanece para nós um dado irrenunciável. Eu não estou aqui no programa Respostas para dizer simplesmente o que eu penso, até porque para vocês não interessa o que o padre fulano pensa. Isso vale para a homilia, mas hoje tem muitos jovens, inclusive, isso me assusta. Tem muitos jovens que importa o que padre fulano diz, o Papa diz, tô nem aí, para dizer igual a música, né? Tô nem aí. Isso é muito perigoso. Porque tem padres que, procurando um protagonismo, estão obscurecendo o papel do magistério, aquilo que a gente chama de magistério paralelo. Isso sim me assusta muito. Isso é perigoso. Porque esse padre, se tivesse o mínimo de consciência, no lugar de ficar atacando bispos, ficar atacando o Papa, quando eles dizem o que a gente não quer ouvir, no lugar de perceber que nós precisamos entrar num caminho de conversão, ainda que a minha compreensão não alcance aquilo que os bispos estão pedindo. São eles os pastores, não sou eu. Eu não posso ensinar o que eu quero lá na academia onde eu sou professor. Porque senão o arcebispo Dom Dimas vai me chamar Padre Adriano. O senhor andou ensinando para os estudantes isso em sala de aula? É o papel dele. É ele o grande defensor. O que está acontecendo? São os bispos os primeiros responsáveis. Não é o magistério paralelo, não é o padre que você gosta, porque ele usa batina, porque ele não usa, porque ele pensa A, porque ele pensa B. Não me interessa o que esse padre pensa. Não me interessa. Nós temos um magistério, nós temos que ir às fontes, nós temos condições de conhecer. Basta você entrar pela internet e você tem o acesso ao magistério vivo da igreja. Por fontes seguras, não pela mediação dos intérpretes e das hermenêuticas parciais. Não estou dizendo que aquilo que falam está errado, mas é o que falta nessa visão. É uma visão muito restrita, porque essas bolhas se tornam seitas. Eu só aceito o que corresponde à minha visão sectária. Então, a renovação da igreja tem, por isso, grande importância ecumênica. Vocês perceberam como as duas coisas acontecem? E aí os diversos âmbitos que que o documento apresenta onde essa renovação chegou até o Concílio Vaticano II. O movimento bíblico, litúrgico, a dimensão da pregação da palavra de Deus, a catequese, o apostolado dos leigos, a doutrina e a atividade, inclusive, da igreja no campo social. Estão percebendo que esses são campos que devem se abrir ao movimento ecumênico em vista da unidade como expressão desse momento de renovação perene da igreja. Muito bem, chegamos ao final desse primeiro bloco. Ficamos aqui com a promessa de um reencontro já já, por meio do intervalo que está chegando. Ele é bem breve. E nós já retomamos, então, no segundo bloco do programa Respostas. Até daqui a pouco.
Processo eleitoral auditável.
Deixa eu contar uma coisa. Chega aqui.
Ele já existe.
Roda a vinheta, diretor. Primeiro, é o seguinte, ano que vem, 2026, tem eleições gerais e o sistema eletrônico de votação, gente, completa 30 anos, aê! E olha só, desde a estreia da urna eletrônica lá em 1996, saiba, nenhuma fraude foi comprovada. Isso graças às várias oportunidades de auditoria e fiscalização que rolam antes, durante e depois das eleições. Gente, olha só, o ciclo de transparência democrática começa com a abertura dos códigos-fonte. E o que é isso, né? Eu vou te explicar. Para que a urna eletrônica funcione corretamente, a máquina deve receber instruções em um código próprio, a linguagem de programação, que é convertida no sistema eleitoral. Se houver alguma tentativa de instalação de algum programa externo, diferente do sistema autêntico do TSE, a urna para de funcionar. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza a inspeção dos códigos-fonte, um ano antes das eleições. Essa inspeção acontece em uma sala reservada especialmente para isso. 14 classes de instituições estão autorizadas para essa fiscalização. Aí tem OAB, Ministério Público, Congresso Nacional. A lista de instituições fiscalizadoras está nessa resolução que está aparecendo na tela. Então é isso, gente. Ó, não para por aí. Antes da abertura das sessões eleitorais, onde tem as votações, normalmente em escolas, quem preside a mesa receptora de votos liga a urna e imprime a zerésima. Esse documento comprova que a urna não tem nenhum voto registrado antes de começar a votação. Esse procedimento é feito na presença de mesárias, mesários, fiscais de partidos políticos. Já no final da votação, gente, tem o boletim de urna, o chamado BU, que também é impresso. Ele traz a apuração dos votos registrados em cada equipamento. O boletim de urna fica disponível para consulta na porta das sessões eleitorais com o QR Code. E se quiser conferir depois, fica tudo no portal do TSE na internet. Então, bora para mais uma etapa. Gente, tem o teste público da urna. É mais uma forma de auditoria dos sistemas eleitorais que o TSE criou. Ele acontece no ano anterior às eleições. O evento reúne pessoas que se candidatam a encontrar pontos de melhoria na urna eletrônica e nos sistemas do TSE. Tudo o que for identificado é corrigido e retestado antes da votação. Qualquer brasileira ou brasileiro maior de 18 anos pode participar apresentando um plano de teste. O teste acontece entre o dia 1º e 5 de dezembro. Ou seja, depois de assistir a gente aqui e seguir a Justiça Eleitoral nas redes sociais, já sabe, né? Corre lá no tse.jus.br para ficar por dentro de tudo.
Hoje a gente diz com muita tranquilidade que a segurança do processo eleitoral brasileiro não é um construto, não é uma elaboração somente da Justiça Eleitoral. É uma elaboração, uma construção de toda a sociedade brasileira que está contribuindo com a segurança dos sistemas já há muitas edições do teste público da urna.
Então é isso, agora você já sabe, processo eleitoral é auditável, existe. Isso sim é legal de se compartilhar no grupo da família. Então é isso, tchau.
Do De volta ao programa Respostas, agora passamos para a segunda etapa do nosso percurso, nesse segundo bloco, e nós procuramos então, a partir desse momento, responder às perguntas que nos chegam. Você pode, de fato, participar enviando sua pergunta por meio do telefone 67, é o código aqui do estado de Mato Grosso do Sul, 67993470532. E a nossa pergunta agora é do Neir de Jesus Meirelles. Eu não sei aqui se é Neir ou Nair, mas aqui está me parecendo uma letra E. Então, desculpa se eu não interpretei bem, mas aqui... Ir de Jesus Meirelles. De onde? Do Maranhão, Pedro do Rosário. Cidade Pedro do Rosário, lá do Maranhão. Que alegria, Neir. Muito obrigado pela sua participação. Achei muito interessante a sua pergunta. Nós vamos ter aqui um caminho de construção de uma resposta que seja capaz de estabelecer pontes de diálogo. E nesse sentido, acabamos de falar de diálogo ecumênico, que é entre as igrejas denominadas e assim consideradas cristãs. Então, veja que as coisas aqui se encaixam e eu não vou fugir do espírito ecumênico, que é uma tarefa que o concílio encontrou para nós. Então, vou responder no espírito do decreto Unitatis Rei Integratis. A pergunta do Neir de Jesus Meirelles é o seguinte: gostaria de saber como o senhor vê quando alguém diz não vou onde fulano vai porque ela não é de Jesus. Eu me considero católico, mas já ouvi isso. Alguém protestante que foi no aniversário de uma criança do vizinho que não é protestante. A outra questionou: não vou visitar gente que não é de Jesus. Então, como devemos interpretar a respeito dessa situação? Neir de Jesus, como eu já falei para você, eu vou considerar nessa resposta o espírito do documento anterior, né? Procurando uma resposta serena, que respeite a doutrina, uma resposta com um viés bastante pastoral também aqui é importante, né? E nesse sentido, nós podemos dizer... Em primeiro lugar, Neir, que esta pergunta é importante para nós. Importante por quê? Porque ela toca de maneira muito concreta no cotidiano da vida cristã. Pode ser uma resposta que sacie a sua dúvida, mas que pode ajudar muita gente. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa sociedade plural. Numa sociedade onde a gente tem que respeitar as visões doutrinárias de cada fé, inclusive de quem não crê. Em nada, ok? Então, partindo desse pressuposto, a educação, a democracia, requer de nós também, do ponto de vista religioso, o respeito do direito humano à liberdade religiosa. Então, o Estado não pode impor a nenhum de seus membros uma determinada religião, o que não significa que o Estado proíba qualquer membro do seu estado a professar ou não professar nenhuma fé. Dito isso, nós vivemos numa sociedade que separa, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Dado isso como pressuposto, a gente sabe hoje, sobretudo numa sociedade plural, onde existem variadas concepções de cristianismo, cristianismo do mundo reformado, no mundo protestante, mesmo dentro do mundo reformado existem inúmeras igrejas com diversas interpretações do cristianismo. E aqui nós podemos dizer que, ora, essas interpretações vão para uma reforma já da reforma, estou falando do pentecostalismo, e na última etapa desse processo, aquilo que também chamamos de neopentecostalismo. Porque nós somos acostumados a colocar os evangélicos todos dentro de um mesmo grupo, mas há uma diversidade de compreensões e interpretações bíblicas gigantescas dentro desta comunidade. E aí nós vamos ver também outras visões cristãs, por exemplo, ligadas à dimensão de uma interpretação mais histórica do que nós chamamos protestantismo histórico ou do mundo reformado, que segundo essas distinções, elas são feitas dentro do próprio âmbito da teologia protestante ou reformada. São os próprios evangélicos que assumem estas distinções dentro das suas respectivas comunidades. Então, aqui nós estamos realmente falando de um respeito que é preciso. Por quê? Porque impacta diretamente sobre a nossa convivência, Neir. Você está de acordo? Por isso que eu achei importante a sua pergunta. A convivência com pessoas de outras religiões ou também vizinhos que não praticam nenhuma fé? A convivência. Convivência pacífica, a convivência respeitosa. E eu diria que para nós católicos, nós temos depois da Fratelli Tutti do Papa Francisco uma obrigação ainda muito maior. Claro que isso já está evidente a partir do próprio Evangelho. Se Jesus fosse como nós queremos ser hoje, e graças a Deus Jesus está acima disso tudo, ele não ia para Samaria, ele não ia visitar a casa dos pecadores. Não pode ser este princípio, quem não está comigo está contra mim. Esta visão tem que ser superada, absolutamente. Primeiro é importante lembrar então, Neiro, o que o próprio Jesus fez. O que o próprio Jesus fez. Ele convivia com todos. Jesus convivia com todos, não se negava a ir na casa de ninguém, não se negava a semear o evangelho em todos os ambientes. Entrava na casa de publicanos, na casa de fariseus, na casa de pagãos. Veja, mas mesmo assim, entrando e estando em contato com toda essa diversidade de públicos, nós podemos dizer que Jesus permaneceu sempre fiel ao Pai. Por quê? Jesus nos ensina que não é pelo afastamento que nós testemunhamos nossa fé. Que o Evangelho deve ser proclamado também aos doentes. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Então, não que eu estou chamando o irmão de doente, mas ainda que eu quisesse achar uma justificativa, essa é uma justificativa que vale para as pessoas que querem viver dentro do seu mundinho, da sua bolha. Mas não vale para quem quer ser um cristão. Você está perguntando para um padre, eu vou te responder em primeiro lugar a partir de Cristo. Cristo visitou, esteve presente na vida de todo tipo de pessoas, de crenças, inclusive de não crenças. Dito isso, Jesus se aproxima e é isso que mudou a vida de muitas pessoas. Tá? Você não pode ser achar que o cristianismo é aquele cristianismo do isolamento, do afastamento. Primeiro porque nem Jesus fez isso. Primeiro por isso. É pela proximidade respeitosa e amorosa que o evangelho chegou ao coração de muitas pessoas. E isso não muda hoje. Não muda de jeito nenhum. Por exemplo, quando alguém diz assim, não vou ao aniversário de uma pessoa porque ele não é de Jesus. Quem te disse? Aliás, quem é de Jesus? Esses dias nós estamos ouvindo aquele evangelho do juízo final, onde aquelas pessoas vão dizer, Senhor, nós te proclamamos, te anunciamos nas praças, profetizamos em teu nome. Qual foi a resposta do juiz? Cristo, eu não conheço vocês. Então, nós cristãos somos dignos deste nome? Então, falar dos outros é fácil, mas começa por nós. Estamos vivendo realmente a fidelidade ao Evangelho de Cristo? Não é se tornando uma seita que nós vamos responder ao chamado do Evangelho, que é um chamado a anunciar a Boa Nova? Ninguém pode ser excluído desse chamado. É um dom que não nos pertence, porque nós recebemos esse dom. Como é que o Senhor nos encontrou? Longe dele. O Senhor nos encontrou no pecado, ou não? Pega as próprias teorias e leva às últimas consequências. Aí, junto com isso, tem que pegar neurônio A e neurônio B e juntar. Junta os dois. Por quê? Porque tem que levar até as últimas consequências, todas as consequências. Não só aquela que nos importam para fazer da minha igreja uma seita. Existe um cristianismo sectário. Um cristianismo sectário é uma falsificação cristã. Parece cristão, mas de fato não é. Então, cuidado, como é que a pessoa diz, eu sou de Cristo, né? Eu sou de Jesus? Esta visão, em primeiro lugar, não corresponde ao modo de Jesus pensar, falar e agir. Primeira coisa. Dito isso, a fé cristã nunca nos mandou excluir ninguém. Pelo contrário, que é de novo uma outra citação, olha só. Sede luz do mundo e sal da terra. Você pega uma luz e esconde. O próprio texto diz isso, gente. Você pega uma lâmpada para colocar debaixo da mesa? Você não quer ser luz? O seu testemunho tem que brilhar. Não há testemunho se não é um testemunho do estar junto, do se aproximar, porque se a luz fica distante, não ilumina. Então vocês estão vendo que tem uma parte do cristianismo que adoeceu? Uma parte do cristianismo adoeceu. É cristianismo pseudo-cristão. É mundanismo pretensamente espiritual. Farisaísmo moderno, né? Uma versão farisaica do mundo. A luz não pode se esconder. O testemunho não se esconde. O testemunho não se esconde. Então, Neir, vai tranquilo ao aniversário do seu vizinho, no caso da pessoa que você cita, ir ao aniversário... aniversário do vizinho, mesmo que não seja católico, protestante, cristão, ou mesmo que não professe fé alguma, não compromete nossa fé. Absolutamente. Jesus foi acusado de viver entre os pecadores. Ele não se fazia ali mais um pecador, mas estava junto. Almoçava junto, ceava junto. Por isso foi acusado de ser visto com gente que... não tinha nada naquela visão de sociedade, nada de próximo da fidelidade ao povo de Israel. Muito pelo contrário. Prostitutas, publicanos, e esse povo não chegava nem perto, hein? Os fariseus não chegavam nem perto. Está vendo a hipocrisia? A hipocrisia daquilo que Jesus combateu naquele tempo, aquilo que Jesus continua combatendo hoje, absolutamente, né? Jesus não mudou. O evangelho não mudou. A nossa ideologia nos fez cegos a ele. Diferente, meu nego. É diferente, tá? Isso não compromete nossa fé. O cristão tem que ser aquele discurso. Uma batata podre estraga todas as outras. Para o cristão, até que ponto é válido isso? Quer dizer, onde é que a sua fé é fermento? Na massa. Onde é que a sua fé é luz? Vamos olhar para o texto bíblico, por favor. Sal da terra. Luz do mundo, não luz dentro da sua panelinha de igreja, a seita de Jesus. Eu falo dentro da comunidade onde eu estou, cuidado com as panelinhas de Jesus. Cuidado com as panelinhas de Jesus. Gente que se apropria de Cristo, como se fosse dono de Jesus. Deus não se põe no bolso, gente. O Espírito de Deus não se aprisiona. Cuidado com esses cristãos. Cuidado com essa seita que está virando parte do cristianismo católico protestante, católico evangélico. Porque eu queria falar para vocês assim, tipo, nossa, nós estamos livres disso. Não! Nós, dentro da Igreja Católica hoje, temos um problema muito sério. Então, antes de ficar falando da casa dos outros, começa a arrumar a sua, a minha. Tá certo? Então, me desculpem que às vezes eu falo desse jeito. O que compromete, na verdade, é negar o amor. O que compromete é se afastar das pessoas que estão doentes. Mas exatamente essas pessoas estão precisando do médico. Salvo é só você. É, o alecrim dourado da fé, adivinha? A hora que vier o arrebatamento, adivinha quem vai? Só o alecrim dourado. Que coisa linda. Que mentira. Que falsidade. Não podemos aceitar esse tipo de coisa, tá, Neir? O que compromete a fé é negar o amor. Essa hipocrisia, negar a caridade, negar a convivência. Meu Deus, a maioria das nossas comunidades, nossas famílias, tem protestante, tem espírita, tem católico. Vocês já imaginaram, se a gente for levar isso para dentro das nossas famílias, o que que vira? Vira um inferno. Um inferno na terra. Então vamos parar com esse sectarismo. Participar de um momento na vida do vizinho, um momento de alegria. Você não está indo no culto dele. E ainda que em determinadas circunstâncias, isso é inclusive possível. O nosso Papa acabou de ir lá numa mesquita, tirou os sapatos, esteve ali. O respeito, vocês perceberam? O respeito do Papa pelas outras religiões? precisa nem ir muito longe. Estou dando um exemplo que basta entrar na internet que você já vê. Vai lá no site do Vaticano. Gente, participar de um momento de alegria não significa concordar com tudo que o outro acredita, mas ali ser uma presença de Cristo, ser uma presença do bem, demonstrar amor pelo que é diferente e que pensa diferente de mim. E outra coisa, além de Jesus, Neir, já estou terminando esse bloco, nós vamos continuar depois no outro bloco. Além de Jesus, a igreja não nos ensina isso, porque a igreja sempre nos ensinou o caminho do diálogo. O que você vai encontrar nas redes sociais é gente que não segue o caminho da igreja, que acha que a gente tem que continuar as cruzadas. Nós temos que continuar com espada na mão e matando quem não crê em nós. Você quer seguir esse tipo de gente? Mas esse tipo de gente não é o pensamento da igreja. Não é o posicionamento do magistério oficial. Faço questão de usar oficial agora, porque o magistério paralelo aí, se a gente não cuidar, a gente sai aí esbofeteando todo mundo, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado. A igreja sempre ensinou o caminho do diálogo, do respeito e da convivência fraterna. Papa Francisco insistiu nisso. Papa Leão XIV continua dizendo, quando falou, por exemplo, falou da cultura do encontro, construir pontes e não muros. Olha só, o Papa falou que a cultura do encontro deve nos fazer a todos evangelizadores. Esse meio de comunicação tem que construir pontes, não muros, tá? Nós vamos para o nosso intervalo agora, mas vamos parar por aqui dizendo que também Cristo não jamais nos proibiria de visitar um irmão porque ele exprime uma outra visão da fé. E a igreja também, tá? Mas sobre o pensamento da igreja, eu vou voltar logo na sequência. Bom intervalo para nós e já voltamos.
Os partidos políticos já receberam mais de 500 milhões de reais este ano, é. E para as eleições, ainda vai ter uma verba extra. Eu estou falando do dinheiro que vem do fundo partidário e do fundo eleitoral. Bora saber a diferença entre eles? Roda a vinheta, diretor. É com essa verba do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como fundo partidário, que as legendas pagam aluguéis, contas de água, luz, telefone, transporte, salários. E de onde vem esse dinheiro? A maior parte sai do orçamento da União, ou seja, de recursos públicos federais. E também tem dinheiro de multas eleitorais, doações e entre outras fontes. E tem mais, cada partido recebe um valor. Funciona assim, 5% dos recursos são divididos igualmente. Já os outros 95% dependem aí do desempenho de cada partido na última eleição para a Câmara dos Deputados. Quem teve mais vagas recebe mais dinheiro. Quer saber quanto? Olha só, entre janeiro e junho, os diretórios nacionais de 19 partidos receberam mais de 570 milhões de reais do fundo partidário. Aqui na descrição tem um link que mostra quanto cada partido recebeu, olha lá. E olha só, lá no artigo 17 da Constituição, pelo menos 5% dessa grana toda devem ir para propaganda de incentivo à participação de mulheres na política. Então é isso. E agora, bora falar sobre verba extra, ou seja, o fundo eleitoral. O dinheiro também vem do orçamento da União e é o Congresso Nacional quem define, quem decide o valor. Esse fundo é para uso exclusivo em atividades de campanha e funciona da seguinte forma. 2% são divididos igualmente. Aí 35% divididos entre os partidos com ao menos um deputado federal. 48% divididos entre partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados. E 15% na proporção do número de senadores. E claro, tem que prestar contas, viu? E no caso do fundo eleitoral, o dinheiro que não for usado deve ser devolvido. Quem descumprir as regras pode responder por abuso de poder econômico e até perder o direito à cota do ano seguinte. Então é isso, entendeu? Ficou claro? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein? Então é isso. Tchau.
Música. Imaculada, Maria, Mãe de Cristo e da Igreja, é também, de fato, de forma especial, a mãe das famílias cristãs, das igrejas domésticas. Que o Santo Rosário seja a nossa oração pessoal e a oração de nossas famílias. Consagremos-nos a Maria e que nossos lares sejam um espaço de oração, de acolhimento a Cristo. Que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Já voltamos então para esse terceiro e último bloco do programa Respostas. O tempo passa bem rápido aqui, que alegria poder estar com vocês. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. No bloco anterior, nós estávamos respondendo a pergunta do Neir, lá de Pedro do Rosário, em Maranhão, onde ele perguntava se a gente pode visitar, participar de uma festa de aniversário de um vizinho, se ele não é de Jesus. Questionei, o que quer dizer esse é de Jesus? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, não lembrei no bloco passado, mas já trago aqui para você. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, quando é que uma pessoa se refere a Jesus reconhecendo o seu senhorio? Batizado, católico, evangélico, eu sou do Senhor Jesus. Calma, porque aqui a gente precisa entender a partir da própria Sagrada Escritura o que é essencial na demonstração desse pertencimento. E ninguém que fique construindo divisões entre nós possa ser considerado de fato cristão. Veja, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer divisão. Cuidado, porque essa interpretação bíblica não pode ser retirada do contexto bíblico. Não pode ser uma interpretação isolada, porque isso é perigoso, muito perigoso. Porque Jesus inúmeras vezes se apresentou, inclusive, como príncipe da paz. Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Veja, não está escrito amarás o Senhor teu Deus da tua fé, e nem que está dito que tá, amarás o teu próximo católico, o teu próximo evangélico, o teu próximo que aceitou Jesus. Porque esse povo, às vezes, fala babando, né? Então, pelo amor de Deus, vamos tomar muito cuidado com isso, com essas pretensões arrogantes. Todo alecrim dourado que se acha um alecrim é arrogante. Desce do pedestal, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Então, agora nós estamos falando da igreja. Do ponto de vista da igreja católica, já disse no bloco anterior, Papa Francisco falou da cultura do encontro. Vocês sabem que nós tivemos semana passada uma celebração ecumênica, um ato ecumênico, de uma turma do curso de teologia junto com o professor, na disciplina de ecumenismo e diálogo interreligioso. Nós tivemos ali a presença de padres, tivemos a presença de pastores batistas, pastores presbiterianos. Agora eu não lembro de todos, tá, gente? Porque eu acompanhei o encontro, mas eu sei que nós tivemos também 3 ou 4 pastores. Pastor anglicano, da comunhão anglicana. Desculpem se na terminologia eu erro aqui. O que eu percebi? Na hora que a gente conversou um pouquinho ali com os pastores, eu falava, olha, que dificuldade hoje para a gente tentar o movimento da unidade entre os cristãos, do respeito. Eles falaram a mesma coisa. Essa não é uma dificuldade que só tem vocês católicos. Entre as nossas comunidades está do mesmo jeito. Sabe o que a gente fez? Ao final do encontro, eu falo que isso são coisas que o Espírito Santo cria, né? Gera entre nós. Se deu a ideia de irmos hoje na casa de um professor, hoje à noite. Nós vamos ter um momento juntos, a gente chamou de pizza ecumênica. Vai ter uma pizza ecumênica na casa de um professor, o professor de Sagrada Escritura. Onde nós vamos nos reunir para quê? Para estar juntos. Olha que coisa bonita. Olha que testemunho bonito. E por que eu estou contando para vocês? Para se vangloriar? Não! Até porque a gente sabe que parte das pessoas que vão ouvir isso vão ficar com a cara torta, com o nariz torto, né? Falo que nariz não tem jeito de entortar, mas tem gente que fica tão contrariado que parece que entorta. Não, isso é uma luz nesses tempos. Sempre falo para os seminaristas, quando você for ordenado padre, chegou numa paróquia, e o professor de ecumenismo e diálogo interreligioso sempre faz isso. Primeira coisa, chegou numa paróquia, procura saber quem são os pastores, quem são os pais de santo, quem são as autoridades das outras religiões naquela comunidade. Mas não se reúne para outra coisa, senão o quê? Conversar, se